Começa agora. BaveCast.
Bem-vindo a mais um episódio, eu sou o Thiago e eu sempre tropeço no Dregal.
Dregal, legal.
Não, na verdade eu ia falar...
Vai ficar Dregal agora, vai ficar isso mesmo. Meu nome é Lucas e hoje eu tentei fazer uma bomba de chocolate e a merda virou um rabanete.
É, hoje vamos falar sobre um episódio sobre cenas engraçadas nas nossas vidas, hoje com duas convidadas especiais.
Oi, eu sou a Camila e eu tive um dia livre em Paris.
Oi, me coloco o monóculo, eu tive um dia livre em Paris.
Oi, eu sou a Isabela, nós foge, mas se diverte.
Eita, pô, já chegou? Já chega esculachando, malandrona você, hein? Agora fala quem é a Camila e quem é a Isabela.
Quem é a Camila? A Camila é a Camila, é a minha esposa. A Isabela é a Isabela, a irmã da minha esposa, que é a namorada do Lucas.
Que é o que, Su?
Minha cunhada.
Ah, tá.
É cunhada? É minha cunhada. E as duas sempre acabam fazendo coisas engraçadas.
Não entendi por que só nós duas.
Porque a gente é a mais inteligente do grupo. Então, é que são as tudo depende da gente.
São as mais estabanadas.
E eu não sou ninguém, eu sou de fora.
Você só é o apaziguador.
Eu só sou o cara que chegou.
Hoje tá legal, porque hoje a gente tá todo mundo gravando, todo mundo junto no mesmo ambiente, ninguém tá por Skype, então tá todo mundo vendo a cara dos outros, eu tô vendo a cara de bunda do Lucas.
Eu tô vendo a sua cara de cu também.
Mas a minha cara tá bonita porque eu tomei banho hoje. Só não fiz a barba.
E aí, como é que é participar do programa? Ih, cara, vai ficar muda o programa inteiro.
É mais uma muda no programa?
É mais uma muda. E você, Camila, tá gostando do segundo programa?
Eu fico um pouco tímida ainda, né? Mas vamos lá, vamos seguir com o assunto.
Todo mundo tá tímido aqui.
Todo mundo tá tímido. Todo mundo tá se olhando um com a cara com o outro, fala, o que eu falo, o que eu faço? É. Camila, fala aí uma posição engraçada que já aconteceu na sua vida, agora.
Que isso?
Calma, cara, tem que ter a vírgula sonora. Então, o programa de hoje é contar sobre nossas histórias, né?
Histórias engraçadas que a gente...
Só as merdas que aconteceram.
É, só porcaria. Né?
Pois é, a gente se uniu aqui hoje, a família, todo mundo junto aqui, pra falar das desgraças, né? Das desgraças, ou não, falar dos momentos felizes também. E a primeira história que eu quero trazer aqui é Ilhabela. Vocês lembram de Ilhabela?
Nossa senhora, nem me lembra desse dia, velho.
Por que não, cara?
Tudo animal pra subir numa puta de uma montanha e nem lembrar, cara, de levar uma garrafa de água, velho. Você me perguntou, não perguntou?
O problema é que é o seguinte, ó. Não é um problema, foi legal a viagem. Fizeram uma puta viagem. Pra começar, essa viagem já virou uma merda.
Desde o começo,
porque primeiro, quem tava dirigindo era eu. Tava todo mundo na estrada, todo mundo se divertindo, escutando Spotify, todo mundo se divertindo. Aí tava no meu lado Isabela, no carro. Atrás tava você, Thiago, Camila. O Apolo tava nessa viagem?
Tava, mas tava dormindo, né?
Apolo...
Por isso que ninguém lembrava que tava dormindo.
Quem é Apolo nessa viagem?
Fala aí quem é Apolo.
Apolo é o peso morto.
Tadinho.
Tadinho do meu cunhado.
É os fortes que sempre dormem.
Aí tava todo mundo no carro, tava aquele silêncio e só a música rolando. E eu tenho um problema, né, Bela? Eu sempre falo pra você, quando o Thiago e a Camila estão no carro, o que que acontece?
É, a gente tem que ter um ex do nosso lado e deixar eles discutindo atrás.
E tem a discórdia, né? Um fala direita e o outro fala...
esquerda.
É, sempre isso.
Não é pra rir, é pra falar esquerda.
Mas o Thiago gosta de discutir comigo, entendeu?
Porque eu sempre tô certo.
A gente é sabe assim, como homem sempre tá certo. Então você já, nos ouvintes, pode deduzir.
Calma, gente, as duas estão falando juntas. Caraca, tipo, uma cortando a outra, cara. Caraca. A gente tá... Ó, é a mesma gravação.
É a mesma gravação, já. Fala aí, Bela, o que você falou? Já esqueceu?
Já.
Enfim, a gente tava na estrada lá, todo mundo se divertindo e tal. Aí chega um momento do trajeto que tem seguir reto e virar à direita. O que, que me acontece? O Thiago chega e me fala assim, vira à direita, Lucão. Camila fala, tem certeza, Thiago? Thiago, tenho certeza, Camila. Aí eu,
não,
aí eu fico...
Não, foi ao contrário. O Thiago falou, reto, continua reto, reto, reto.
É, o Thiago
aí
é o tranquilão.
Aí a Camila viu a placa, ué, mas não é pra direita? Aí do lado... Thiago, não, reto, reto. Não, Thiago, era para a direita. Lucas, quer saber? Parou a porra do...
Um único carro no meio da estrada. Tinha um único carro no meio da estrada com o farol ligado. Eu pisei no freio na avenida, na rodovia. E Thiago e Camila atrás, né? Não, 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 não. Como é que começou?
Aí começaram a discutir. Vai, vai, dá ré.
É macaca, eu dei
e
a ré na rodovia.
E no final, quem tava certo? Eu.
Eu e a Camila.
Obrigada,
porque eu acabei tendo
Isa.
Que virar à direita.
Obrigada, viu, gente?
Não, obrigado. Mas se você tivesse ido reta, ia sair no mesmo local, porque no mapa, no Waze, tava dizendo pra ir reto.
Mas o desespero foi meu, cara. Eu parei o carro na rodovia. Aí, quem tá do lado de fora, quem tá atrás, só vê as cabecinhas saindo de fora da janela, dos carros olhando pra trás. Vai, 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 dá ré, dá ré, dá ré. E eu, idiota, dando a ré. A merda da viagem já deu merda aí. E o peso morto do teu irmão acorda nessas horas.
O que tá acontecendo?
Aí, beleza, a viagem, a merda começou. Aí, beleza, chegamos na Ilha Bela, lá, todo mundo cansado, com fome, né? Chegamos num quartinho, é um hostel aquilo lá?
Um hostel. Uma pousada.
A casa que a gente ficou?
É tipo um apartamento dentro de um hostel.
É, a gente ficou num apartamento, né, num hostel lá.
É um condomínio de casinhas lá,
isso,
de casinhas.
Isso, era bonitinho, né? A Camila e a Isabela sempre procurando um lugar bom pra gente ficar nas viagens e tal.
É legal que o banheiro, a porta era de vidro, então ninguém podia ficar na frente do banheiro, senão viu o outro tomando banho.
Nossa, tinha isso, né, cara?
A porta era de vidro.
Mas a porta era embaçada,
não,
lá,
embaçada.
Não dá pra ver através do vidro.
É, não dá pra ver,
talking
mas é
too
transparente.
Much, talking too much.
Só se você ficasse com a carona ali... No banheiro pra querer ver a outra pessoa. Aí eu...
Mas quem é que ia ficar parando olhando a bunda da outra pessoa?
Não, Thiago, tá.
Estamos entre irmãos.
Eu não. Eu nem tava deitada, minha cama ficava do outro lado do banheiro. Já começa por aí. Eu tava
aí
lá do
a
outro
gente
lado.
Decidiu fazer a viagem lá, né? Pela Ilha Bela e tal. Pra quem não conhece Ilha Bela, fica aqui no litoral norte de São Paulo, né?
Litoral norte de São Paulo, um lugar muito bonito. Vocês podem ir que vocês vão gostar. Quem não
muito
foi?
Muito bonito.
Se bem que acho que a maioria já foi pra lá, só nós que é pobre, que demorou 10 anos.
Né? A maioria dos paulistas. E aí algumas pessoas de outro estado. Aí a viagem tava tudo perfeito. Tudo maravilhoso.
As praias lindas.
Praias lindas. As praias do norte são maravilhosas.
Aí o que a gente pensa? Ah, vamos visitar uma ilha mais afastada, uma praia mais afastada.
Dá uma animada no roteiro.
Né? Vamos andar de barco, vamos numa praia mais afastada.
Uma trilha.
É.
Essa porra era a Praia do Boné.
E você acha que Pernilongo é ruim, querido? Você ainda não conheceu o Borrachudo na sua vida.
É. Mas antes disso...
O Lucas que eu diga.
Antes disso, a gente pagou pra ir até essa Praia do Boné, que só dá pra ir de barco, né? Tava nós cinco, seu irmão também tava, né?
Tá.
Teu irmão é café com leite, a gente nunca sabe quando tá e quando não tá.
É verdade.
Aí chegamos lá... O que a gente chega? A gente presenciou, né, não, Thiagão? A gente presenciou MMA de graça.
Pode crer, cara.
A gente chegou lá, o cara tava pilotando o barco, quase atropelou as pessoas que estavam na água.
Ele achou que ele tava na Fórmula 1 no mar, entendeu? Ele tava cortando todo mundo.
Quase passou por cima da cabeça de quem que tava nadando lá. Aí o salva-vida chegou pro piloto do nosso barco, né, o condutor do barco, e falou,
amigão,
vai mais leve aí, porra. O cara vai se fuder, eu tô trabalhando aqui, mostrou o dedo do meio. Eu falei, tô trabalhando, vou passar por cima mesmo.
Tem lugar marcado aqui pras pessoas nadarem e pro meu barco estacionar.
Obviamente que o salva-vidas estava certo, né? O cara não pode passar por cima passar em cima das pessoas.
As pessoas não sabem.
Exatamente. Aí o que acontece? O salva-vidas discutindo com o cara e o condutor do barco, ele tem familiares nessa Praia do Boné. E o outro cara da família se doeu por ele e foi defender, falar com o salva-vida. Não foi isso que aconteceu?
Foi. Aí chegou um amigo do salva-vida.
Isso, exatamente. Aí chegou um amigo do salva-vida e falou, vai tomar no seu cu, porra, não sei o quê. E começou aquela briga toda, não sei o quê. E os caras começaram a se bater, mas foi barata
não,
boa.
Aí do nada, tipo, os caras estavam brigando, estavam discutindo. Aí os amigos que vieram começaram a discutir. E esses amigos começaram a brigar.
Então
e
não foi nem que iniciou a conversa.
É, e ficaram lá.
Olhando. E aí, quando aí os caras começam a bater, eu vejo a cara do Thiago olhando aquela briga, aquela cara de maravilhado. Tô vendo, meu, tô vendo uma briga na minha frente, cara. O cara dando um armlock no outro e aquele MML, a gente fala, caraca, Thiago, olha isso, que fantástico.
E a gente esperando porque o guia da praia tava lá no meio da briga,
tava
separando os dois. Ele não tava brigando, mas ele tava separando e a gente esperando a palhaçada acabar pra gente continuar nosso passeio.
No final, os que estavam brigando tiveram que ser separados e os que começaram, na verdade, a briga, deram as mãos e tava de boa.
Ô, tiozão, passa lá em casa lá, vamos tomar uma cerveja depois.
Isso, foi mais...
Aí eu pensei nessa hora, mano, essa viagem só vai ter azar. E aí começou a parada da trilha, né? Aí lá na Praia do Boné, né, a gente
resolve conhecer a ilha, vai dando um tour, vendo que lá também é uma cidadezinha pequena, tem escola e tal.
A Calabresa viu depois ou antes da trilha?
Aí foi, não, depois que a gente fez o tour pela cidade, a gente resolveu dar aquele tempo pro almoço, né?
Parecia Silent Hill o bagulho, eu tava morrendo de medo.
A única coisa que tinha era aquela calabresa maravilhosa.
Assim, pra começar, o lugar era bonito, a gente não pode negar.
É,
era uma paisagem maravilhosa.
Muito bonita, o mar.
Aí a gente...
resolve comer. O quê?
Não, foi
comida
antes.
Pesada.
Não, a trilha foi antes da gente comer.
Não, foi depois. A gente comeu primeiro.
Filho, se você quer fazer a merda, faz a merda completa.
É.
A gente comeu primeiro.
Calabresa.
E a gente não comeu coisa suave, um lanchezinho lá.
Fritura.
Calabresa mesmo, entendeu?
Fritura.
É,
isso. Foi esse knife.
Aí tá bom, aí tá todo mundo lá lambendo os dedos, comendo calabresa. Comendo calabresa e batata frita.
A gente olha uma montanha linda lá no alto.
E todo mundo fala, essa trilha vale a pena.
Nossa, vale a pena como subir, será, né? Ver? Aí a gente vê, comendo lá, a gente vê, nossa, como será ver a praia lá de cima?
É uma montanha, né?
É, como é a ilha, olhando de
idiota,
cima.
Né?
Vamos fazer essa trilha? Vamos.
Tem água?
Tem não.
Não, lá ninguém lembrou
não,
da água.
Não, ninguém lembrou.
Tem sombra.
A gente só pensou, seria tão legal subir essa montanha num baixo de um sol depois de comer uma puta de uma calabresa?
Claro que a gente
vamos
teve
subir.
Todo esse pensamento.
Né? Só que a água foi lembrar só quando tava lá em cima, no sol, todo mundo morrendo.
Sem boné, sem nenhuma proteção.
Você entendeu?
E aí é uma trilha que não acabava mais, entendeu? E não tinha fim, não tinha placa, não tinha nada. E a gente subindo.
Ninguém sabia se tava no caminho certo.
E tira a blusa, amarra na cabeça pra fazer uma sombra.
Quando a gente tava no topo, peraí. Quando a gente tava no topo, eu olho pra trás, eu vejo. Eu nunca mais esqueci essa. Olho pra trás, eu olho pra Isabela, acabou na cintura, olhando assim, que porra é essa que a gente vai fazer? É a Isabela. A Camila tá do lado dela, sentada no chão, com a cabeça entre os joelhos, nossa, quase nossa. Vomitando. O olho esbuga, parecendo um pug. E o Thiago tá com o turbante na cabeça, sem camisa. Ele pegou a camisa e fez o turbante na cabeça.
Mas tava muito quente, velho. Eu tive que botar um pouco na cabeça, não
eu
tava
queria ficar,
ventando,
eu queria, tudo que eu queria ficar é ficar nu. É isso que eu queria ficar ali.
Eu também queria, mas ninguém
eu
ia
Eu queria
gostar.
Uma água mesmo, assim, não
dá. E a gente falando, mano, puxa, uma paramédico com a Camila aqui em cima.
É, mas a gente pensou que ela ia desmaiar. Teria que levar
legal...
ela de balança caixão lá pra baixo.
O mais legal foi quando a gente chegou no topo.
Não, mas antes disso, a gente não sabia se continuava ou não, porque já tava, não só eu, todo mundo já tava passando mal. Aí sai o Thiago e o Apolo correndo, foi o, não sei, alguém, o Apolo que eu lembro que correu na frente, deixa eu ver lá se tem um final, e sai correndo.
Saiu correndo, não chegou em lugar nenhum. Não tinha fim a estrada.
A parada mais engraçada foi o Thiago turbante. Tem foto do Thiago de turbante em Ilhabela. Tem foto. Tem foto. Em Ilhabela.
Tem.
Mas não dessa trilha. Não dessa trilha. Pode falar, não precisa ficar quieta, não. Cara, esse dia achei que a gente ia morrer, velho.
É, aí depois de uns 40 minutos só de trilha, chegamos ao topo.
40 minutos o cacete. Foi mais de uma hora isso
aí. Mais de uma hora.
Mais isso aí.
E era só subida.
Foi uma hora e meia, 1h40, cara. Não.
Aí chega lá em cima.
Nada de legal.
Beleza, vamos voltar.
Tá no cu, mundo.
Dois segundos lá e tal.
Tipo,
agora vamos voltar.
Você demora 2 horas pra você subir uma montanha, pra você chegar lá e olhar e falar, beleza, vamos voltar e ir embora.
O legal é voltar passando mal depois no barquinho, porque não, se vocês se lembram, pra chegar na praia, era só de barquinho. E pra voltar pra cidade, só era do barquinho também.
É, e era uma hora no barco.
Uma hora de barco.
Naquele...
No
oceano
sol.
Maravilhoso.
É, balançando.
Já estávamos bem. Chegando, o que acontece? A Camila teve reação no primeiro dia. Vomitou, pelo menos ficou bem. Aí, quando a gente voltou pra São Paulo...
Ai, minha cabeça tá girando.
Acabei com o passeio da noite de todo mundo. Que
não, como é que é? Todo mundo decidiu, não, vamos sair pra comer alguma coisa.
Aí,
vamos a restaurantezinho.
Passando mal lá.
Mas não. Vamos comprar um lanche, fazer uma coisa em casa. No
Beleza.
Fim, quando volta...
Pelo menos Camila passou mal no dia. Já vomitou e já era. Aí, quando a gente chega em São Paulo de novo, eu e o Lucas malzão. Vamos parar no hospital. E o cara ainda tem que ser socorrido de cadeira de rodas.
Toma no seu cu, eu tava passando
povo,
mal.
Esse povo Nutella, eu vou te falar, viu, mano?
Porra, eu tava passando mal, eu quase desmaiei na porta do hospital.
Eu tava com a mesma coisa que você, não tive que andar de cadeira de rodas.
Mas o meu caso tava pior.
Mas, hein, o médico teve que te carregar no colo, Lucas?
Foi um segurança lá me conduzir lá. Passei na triagem lá. Aí eu tô na cadeira de rodas lá, né? Porque quando a gente voltou pra São Paulo, 2 dias depois, né? Não foi nem trabalho. Isabela cagando no serviço lá, passando mal. Aí eu mandei mensagem pra ela também, ó. Tô passando mal, não fui trabalhar hoje. É. Né? Aí ela falou, ó, minha mãe vai me levar no hospital. Você quer ir? Vamos. Minha mãe veio, pegou você também, levou no hospital. Fiz o show lá no, na porta do hospital. Veio segurança, me conduzi. E a gente achando que era febre amarela, né? Porque, porra, voltando de Ilhabela, tem febre amarela. Mas não tinha. Não era nada disso. Eu tô na cadeira de rosa, olho pra trás e a Isabela tá rindo.
Tô mal. Tava com os mesmos sintomas que ele, mas tava lá.
Ela falou, cuzona.
Homem é mole, né, gente? Pelo amor de Deus.
Olha, só pra constar, eu não passei mal em momento nenhum, nem lá, nem quando eu voltei.
Ah,
é mentira?
Calma, o seu tá guardado.
Não, mas é mentira?
Passou mal ontem aí,
eu
ó.
Não
ficou carregando peso
não,
aí.
Não, mas lá eu não
tava
passei mal.
Tava tudo grogue ontem.
Lá eu não passei mal. Lá eu não passei mal. Não fui eu que fiquei pulando lá com um monte de borrachudo comendo meu. Né?
E depois lá. Aí ainda em Ilhabela.
É, porque vocês voltam pra São Paulo antes de terminar o passeio, né?
Mas não, mas
eu quis concluir
essa
história do que aconteceu. Da trilha, entendeu?
O efeito da trilha.
É, o efeito maravilhoso.
Mas ainda em Ilhabela, no dia seguinte disso, a gente... Não sei que também foi andar.
Dia seguinte você fala da trilha.
É. E aí a gente andou e se deparou com um rio, né? E a gente tava assim, com bolsa, celular, máquina, tudo na mão.
Um rio?
Aí... É,
não,
um laguinho.
Uma outra trilha pra chegar
cheio de pedra.
Numa cachoeira.
É, eu não sei o que a gente ia fazer. Eu sei que se deparou no meio do caminho.
Acho que foi nessa ilha do Bonet mesmo.
Foi.
Nessa ilha.
Foi assim. A gente viu que tinha uma trilha pra atravessar a ilha que nós estávamos. A gente começou a seguir nessa trilha, pro meio da mata e vários caminhos. A gente se perdia. Deve ser por aqui, né? Pra aqui, sobe, desce. Também foi mais ou menos uma hora de trilha.
Aí chegou numa parte...
Só que quando chegou na parte que você tem que atravessar um rio, uma cachoeira...
A gente ficou nessa.
A gente volta.
Só que pra voltar não ia dar tempo.
É, a gente fala, vai voltar tudo isso, cara?
Não vai dar tempo. Mais uma hora pra trás não dá.
Porque era mais perto.
Aí o que os inteligentes falam? Ah, estamos em 5.
Vamos fazer uma ponte humana.
Isso!
Passando as coisas um pra um pra não molhar.
Aí passa quem? Passa... Ah, vai mais alto. Primeiro que se for mais muito fundo, o outro consegue passar,
não,
né?
É que a gente tava com os equipamentos, tava com o celular, tava com as coisas, e aí o rio era muito profundo pra gente passar com tudo. Aí
e
a Isabela...
é pedra escorregadia também,
e
né?
É escorregadia, um passo que você dá, você cai e você leva o celular junto. E tinha celular, tinha câmera fotográfica, tinha tudo. Aí o que a Isabela... A Isabela tem a ideia de, ó, Lucas, faz o seguinte, atravessa, eu vou ficar com seus aparelhos aqui, vai até o outro lado do rio. Depois eu vou ficar dentro do rio, a Camila entra no rio e o Thiago fica aqui, desse lado do rio.
O Apolo tava junto, não tava só.
Tava também,
Eu falei, é café com leite.
Ele mas tava dormindo ponta. Também. Mesmo acordado, ele tava dormindo.
Chegou na beira do rio, ele deitou no chão e dormiu. Aí eu tô do outro lado do rio, aí o Thiago embrulhou... Embrulhou todos os equipamentos
numa concha,
né, na camiseta e falou, ó, a gente vai passar um pro outro aqui, né? Tipo batata quente.
Aí, não queima, pelo amor de Deus.
Aí, meu, o Thiago me passa pra Camila. Quando a Camila vai passar pra Isabela, trava.
Camila travou. E eu tô ali do lado de fora, eu tô fora da água.
Eu tava no meio do rio, tá, minha gente? Assim, só na parte do rio.
E ela tentando passar pra Isabel, com medo de escorregar. Falei, pô, tô com os aparelhos na mão aqui. E eu tô do outro lado do rio, assim, meu Deus, passa... Mano, daqui a pouco vem uns pelicanos, os mosquitos do tamanho de um pelicano, e começou a me estuprar. Os mosquitos começou a me estuprar, eu... Passa logo essa porra! Passa os aparelhos! Passa logo! E os bichos me mordendo. E a Isabela, calma, meu, calma! Meu, daqui a pouco, eu fiquei com uns calombos nas costas. Você lembra dos calombos que eu fiquei nas costas?
Nossa, aqueles borrachudos, pelo amor de Deus. As primeiras picadas, você fica de boa, achando que não ia dar em nada. Você acha que o pé longo é pior, mas depois, meu amigo...
Meu pé parecia três pés.
Meu amigo.
Minha bela... Minha bola porra nenhuma, ele é do terror esse daí.
Tô lembrando de outra viagem de...
Capitólio.
Não, Campos do Jordão.
Campos do Jordão.
Campos do Jordão.
Melhor de...
Que a gente foi e foi mais gente, né? Foi o Thiago, a Isabela, o Lucas, eu, o Apolo, a minha mãe, a Emília e minha avó, Luz. E aí tinha um... A viagem foi tranquilinha, né? Que eu tava com a gente tava com a minha avó, idosa, não pode fazer, muita coisa, né? A gente tentou uma coisinha mais tranquila. Aí a gente inventou um parque lá, né, que tinha umas plantas bonitas, não sei o quê, e um tal de labirinto no parque.
Eu lembro do labirinto.
É, no Jardim Amantiqueira.
Isso. Aí tá, vamos no parque. Minha mãe fala pra minha avó ficar do lado de fora, né, minha avó não quis, vou acompanhar todo mundo. E a gente no raio do labirinto. E vai pra um lado, e vai pro outro, e não acha saída... Minha avó já tava
todo mundo perdido.
Ah, minha avó, vocês
estão
querendo me matar.
Vocês estão querendo me matar aí, que vocês não estão achando a saída. Aí vai pra um lado, vai pro outro. Aí uma hora o Apolo sai na frente pra caixa, não acha a saída. Aí depois vai o Lucas.
Só faltava o Minotauro, por exemplo.
Não, e o legal é que eu e o Apolo achou a saída. E aí fomos pro lado de fora tentando procurar elas e tentando indicar como é que fazer pra sair. Ninguém conseguia sair. Nós tivemos que entrar de novo. Pra poder ajudar a sair.
Foi engraçado essa viagem, foi a noite que a gente foi comer fundi. A gente foi comer fundi e se fundiu.
É verdade. Isabela, porque a Isabela quis ir num restaurante chique lá, de famosinho, né?
Gente,
eu
não,
já tinha ido.
Fui ver as indicações.
Você sabe que restaurante chique, né?
Restaurante
é uma
chique,
porcaria.
É uma cumbuquinha comida, viu?
Restaurante o quê, cara?
Restaurante chique. Eu falei chico, mas é chique mesmo.
Tá.
Porque antes, eu já tinha ido com o Thiago e a gente foi num restaurante que tinha fundi e era bem farto, mas era... Não era pobre, mas era pobrezinho, né?
Quem não sabe, vocês já tinham ido pra campus antes e depois
isso.
A gente foi junto.
Isso.
E por isso que vocês sabiam.
E o mais engraçado de tudo isso, que esse restaurante que a gente foi, a primeira vez que a gente foi com a minha irmã e com o meu cunhado, a gente foi nesse restaurante, nossa, que, tipo assim, veio aquela mesa fartura, né, pra gente
muito
comer.
Bom,
coisa de pobre é isso, né? Quando vem aquela mesa lotada, adora.
Coisa, isso. E aí, repetir, viu? Repetia. Você podia repetir qualquer conta.
E aí, quando a gente foi dessa vez, que a gente foi com a Izzy e com o Lucas, não podia repetir e vinha, né, só aqueles...
Só filé mignon, entendeu?
Aquelas coisinhas bem milanesquinhas.
Um pratinho de filé mignon e não podia repetir,
isso.
Que tinha que pagar a parte.
Aí o engraçado de tudo isso, que quando a gente foi embora, a gente descobriu que o restaurante que a gente foi ficava do lado desse que a gente foi de novo.
Era
então,
próximo.
A culpa foi
era
de
próximo,
vocês.
Mas a gente só descobriu
aí, a
não,
culpa
de
foram
da Camila.
Duas vezes
não,
foi, lógico
dela.
Que foi de vocês. Segunda vez que estão lá, em vez de falar onde era,
mas
fui
a gente
na
indicação. Não lembrava.
Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que assim, geralmente quem faz os roteiros da viagem... É a Isabela, ela é meio que encarregada de fazer os roteiros, entendeu?
Ótimos
então
roteiros,
a culpa,
ótimos roteiros
e péssimos restaurantes. Aí vocês veem os roteiros da trilha que ela...
Vocês estão lembrando de um erro, de tantas coisas maravilhosas que eu já mostrei pra vocês.
Não, ela faz uns roteiros legais, ela faz
Deus
uns roteiros legais.
É o restaurante que ela não tá sabendo ainda, entendeu?
E o mais legal também dessa viagem foi uma coisa bem engraçada que aconteceu com o Lucas. Porque quando ele...
Ih, lá vem.
Não, não foi uma coisa tão assim... Mas foi legal. É, eu lembro que a gente foi viajar, o Lucas tinha acho que faltado no serviço, falado que não ia trabalhar, e ninguém podia saber que você tava viajando.
Ninguém podia tirar
e
foto.
E aí eu do nada comecei. E do nada eu comecei a fazer uma transmissão ao vivo, um monte de gente vendo e eu mostrando o Lucas no Facebook.
Porque tava, ô gente, não deixa aparecer na foto,
eu não.
Não
posso
que
aparecer,
eu
não posso aparecer.
Tá no shopping lá no Campo do Jordão.
Foi.
Eu mostrei o dedo meio pra tela, sem saber, Lucas! O que foi? Você tá, você faltou de serviço.
Paga, Thiago.
O Thiago fez aquela cara de cu dele. Ai, meu Deus.
Mas tá valendo, tá valendo.
Maravilhoso. Foi num show que a gente foi pela primeira vez, todo mundo junto, do Bon Jovi. O show em si foi espetacular, mas o problema é na hora da fila. Tava um dia ensolarado, quente pra porra. Aí a gente foi sem guarda-chuva, só foi com água.
De novo, tá? Assim, só uma observação que foi depois da trilha e a gente não aprendeu
não
a lição. Obrigada.
Aí tinha os caras vendendo guarda-chuva, compramos um guarda-chuva e ficou quatro pessoas em um guarda-chuva.
Pequeno.
Meu Deus do céu, coisa mais linda.
Sem água.
Aí depois de um tempo, vamos comer? Vamos comer, estávamos com fome.
O que a gente tem na cabeça de nossos bagulho levar água, né, mano?
Sei, a gente não aprende com os erros, não.
Parece que com mais tempo que a gente fica no sol, mais o cérebro frita, aí a gente perde a noção das coisas.
Aí vamos comer? Vamos no BK, lá do lado do Aliança que tinha. Vamos lá, fui eu e o Lucas primeiro.
Não, mas tem que falar da fila, você falou da fila?
Não tinha muito o que falar da fila.
Fila quilométrica.
É, mas tava parada. Não tem nada pra fazer lá.
É verdade.
Só o fato de estar no sol. Não que isso não seja grave, porque foi muito grave. Aí a gente foi lá no BK, comemos, ficamos um pouco no ar-condicionado.
Camila entra a cabeça entre os joelhos de novo.
É. Aí depois vamos revezar. Depois foi Camila e Thiago lá no BK. Aí eles estão lá pedindo as coisas. A fila
começa a
entrar. Corre! Volta pra cá, volta pra fila.
Eu enfio no lanche a goela
abaixo. Lá vem eles, segurando um monte de coisinha, copinho. pra voltar pra fila do BK. Aí a gente passa pela primeira... tinha duas partes de fila.
Engolida, você não contou a parte que a gente engoliu o lanche, porque eles ficaram no ar-condicionado, né, minha gente? A gente teve que engolir o lanche no sol, na fila, correndo.
Aí, só que a gente... Era uma primeira grade pra passar a segunda... Pra gente poder passar para a segunda grade... mas a gente ia ficar no sol de qualquer forma. E a merda do segurança pegou o nosso guarda-chuva.
Caro.
Cara de Pokémon fudido do Thiago, do cara pegando.
Foi.
A gente nem viu o que aconteceu, do nada eu tava sem guarda-chuva.
Não, eu passei, eu tava passando, vocês passaram na frente, quando eu fui passar, o cara foi e tomou o guarda-chuva na minha frente e falou que não podia passar. Eu ia fazer o quê?
Cara, a gente já é calvo. O sol batendo no nosso cucuruto, a gente já é calvo, cara.
Eu não sou calvo, só tenho cabelos finos.
Mas esse dia foi tenso, porque a gente depois entrou no estádio e o sol ficou bem na nossa cara.
Foi.
Fudido é isso, né, gente? Pobre é isso, tem que passar por isso.
A gente se fode, mas se diverte, tanto que a gente se divertiu no show, né?
Pelo menos a gente ficou na cadeira depois, né? Até o show começar, que levou isso mais umas 3 horas, até o show começar ou mais.
E eu querendo matar a Isabela. Isabela, por quê? Porque eu tava nessa situação por causa de você.
Ué, mas também se divertiu no show, né?
Porra!
Ah, pelo amor, né?
Caraca, mas vale, vale esse tempo. Valeu, Sandy Júnior, pra você? Fala agora, olha a cara de fudido agora. Valeu, Sandy Júnior?
Não sei, ainda não fui.
Mas você tava chorando lá na fila.
Chorando, filho? Eu sou pessoa de chorar? Eu sou forte.
Eu tenho raiva do Sandy Júnior agora, eu tenho raiva.
O pior, Lucas, que eu vou te falar, que eu também. Agora.
Vai nesse show na raiva.
É na raiva.
É, precisa levar coisa pra atacar. É pra atacar no palco.
Isso mesmo.
Vai, quem começa a falar mal do Sandy Júnior agora?
Puta mesmo.
Ainda bem que eu nem nesse show eu vou, velho.
Mas foi no show de pagode ontem. Ficou com a cara na grade chorando pra voltar embora, pra voltar pra casa.
Tava lá gritando, lindo! Tá bem ali.
Não, vocês não entenderam. Tava gritando, linda, pras meninas que estavam dançando na
tá
minha
bom.
Frente.
Uhum. Sandy Júnior, eu espero que esse show seja muito bom. Porque foi um tormento pra comprar esse ingresso. Que aí e entra no primeiro dia, e faz muvuca, que faz campanha, e entra com notebook, celular, é, amigo, e, olha, olha, e vai na fila, porque a Isabela foi na fila.
É o que eu diga.
Do estádio, ficou lá por horas, ficamos mais 9 horas na fila.
Pra não
lá
conseguir.
Do Pacaembu, pra comprar a merda do ingresso.
Tô sem sistema.
No sol, mas dessa vez eu fui preparada, levei guarda-chuva. Teve 2 águas, já...
Só não teve muita sorte, né?
É, só que aí não chegou nem na metade da fila.
E nesse dia começou uma alergia, filha da puta, no meu braço.
Nossa.
Uma alergia, começou a nascer uns cucurutos no meu braço nesse dia, lembra?
Foi. E a melhor coisa de ter feito naquele dia foi saber que a Camila conseguiu comprar pela internet e sair daquela fila. Gente, acho que foi... A melhor sensação, mais do que no show da Sandy Júnior, é ter saído daquela fila.
A Isabela beijou o chão com isso.
Gente, eu fui pulando embora. A alegria que eu tava de ir embora era sensacional. Ah,
mas esse negócio de show é um negócio embaçado, né? É
isso coisa... que a gente nem viu a fila pra... Agora tem a fila pra entrar no show.
Eu espero que seja muito bom, porque esse show tá pior do que um show internacional. Eu não sei nem se tá mandando.
Sabe qual que é a melhor parte disso? Sabe qual que é a melhor parte disso? Que eu e o Thiago vamos estar em casa, embaixo dos nossos ventiladores. E vocês vão estar lá.
É que você não sabe, Lucas, que um vai buscar e o outro vai levar, entendeu?
Obrigada, Thiago.
De nada. Voltamos pro próximo.
Você é o cara que vai levar e é o outro que vai buscar. Se viu, velho.
Não tô sabendo disso. Minha habilitação tá suspensa.
Olha só, eu sou menor de idade, não posso dirigir.
Beleza, agora a gente vai falar um pouquinho aqui de uma história que eu e a Camila passamos numa viagem dos nossos sonhos, que foi pra Europa.
Ai, meu Deus do céu, deixa eu botar o monóculo aqui, vamos lá.
E o dedinho pequenininho dele, é que vocês não estão vendo.
Eu fui pra Paris, fui pra Portugal, eu tive Madrid e depois na Espanha. É brincadeira, gente. Eu sei que Madrid é na Espanha, tá? Antes que você me zoe. Mas foi legal que...
Faltou um aí.
Não, teve vários, né? Teve Madrid, teve Espanha.
Teve Madrid.
Quando o cara é rico e faz muita viagem,
teve
ele não
Suíça,
lembra.
Tivemos na Suíça. Tivemos na Suíça, que foi um lugar, assim, super supimpa. Que o legal é que você vai lá e você vê uma Ferrari em cada esquina. Me senti com uma vontade de morar lá. Mas tudo bem. E teve várias coisas engraçadas, porque a gente tava num país que a gente não fala a língua, a gente não fala muito bem inglês.
Não fala nada inglês,
praticamente. É, na verdade a gente não fala nada. Mas o legal disso é que quando você viaja pra um lugar desse que você não fala a língua, do nada você começa a falar 10 línguas ao mesmo tempo com a mesma pessoa, porque você começa falando português, aí no meio você já tá falando italiano, no final você tá falando francês, e quando você termina você tá meio arrastando um japonês com um cara. E o cara, tipo, pergunta, what?
Aí você, what?
What?
Aí também teve uma coisa muito engraçada, porque a Camila, ela foi tentar comprar uma água em inglês. Não, até então tudo bem, você vai lá, chega lá no quiosque, water, please. Né? Beleza.
Aí, beleza. Aí eu pedi water, please. One water, please. Aí a mulher lá me pergunta, Heineken? Eu, what? Aí ela, Heineken? Eu, no, água? Ah, água! Eu falei, mas se eu soubesse que essa mulher falava português...
já eu... deixaria quieto.
França.
Na França.
E a mulher fala português?
Fala português.
Eu pedi o water, ela perguntou.
Porque a gente imaginou que ninguém falaria português. Aí a gente, a mulher...
Já pensou se xinga a mulher? Porra, tia.
É, entendeu? A gente chegou lá
mesmo. Eu falei, caramba, mano.
E você pede uma água em inglês pra pessoa, porque você tá na França, né? Você não vai falar francês porque você não sabe. Então você tenta arrastar o inglês. Mas aí, de repente, você descobre que a pessoa também fala português. Então você fica meio...
Mas qual foi esse roteiro aí? Foi Marrocos? Foi, passou lá,
a gente passou em Marrocos. Não, Marrocos a gente só fez, conexão.
Ah, empina o nariz pra falar.
Depois a gente conta de Marrocos.
Depois eu conto que a gente, na volta, a gente dormiu uma noite em Marrocos. Mas isso aí pode ter no fim da viagem.
Certo.
Né? Porque teve bastante coisas que aconteceu.
Marrocos, começou em Portugal.
A gente começou em Lisboa. Mas a gente, Portugal tem Porto, tem Lisboa.
É país.
Não, cidade.
País.
Cidade. Não, a gente começou em Lisboa. A gente começou em Lisboa, que por sinal é um lugar muito lindo. Eu recomendo todo mundo ir. Lá a gente não tem muitas cenas, muitas coisas engraçadas, né? Porque a gente
entendia tudo que eles falavam.
A gente,
né,
conseguia entender tudo que o povo falava.
Você sabe que é punheta?
Punheta?
É.
Sei.
O que, que é?
É aquele negócio que a gente balança o braço assim pra
cima. Não, em Portugal.
Ah, em Portugal, não sei. Eu tô no Brasil, você tá me perguntando o que tem punheta no Brasil, eu vou responder o que é aqui no Brasil, velho.
Punheta é sopa em Portugal.
Caramba, e a gente não comeu nenhuma punheta lá, né, velho?
A cara da Camila.
O legal também teve uma...
A gente se fodeu andando.
Teve uma coisa muito... Teve uma coisa legal, que eu lembro que a gente tava naquele museu que a gente foi, que depois das 5 entrava de graça.
É...
Qual que era?
Então, eu tava no parque enrolando, porque o parque era lindo.
A gente tava num parque lá andando, né? Falei, 2 horas,
parque
3 horas
Bom,
e...
Del Retiro, alguma coisa.
É, não lembro. A gente falou assim, às 5 começa a entrada gratuita.
O Del Prado é um famoso, aí pobre como a gente é, domingo não pagava. Aí a gente tava bem no domingo lá e a gente foi. Só que eu nem
E aí, a gente rodando. O Thiago
de São Paulo.
Né? Thiago, vamos pra fila, porque vai lotar.
Pra vocês verem de novo como eu sempre tô certo.
Ai, mentira, essa foi a primeira vez que eu tava certo. Aí eu falei, não, aqui é a Europa. A Europa não vai lotar a fila, não. Aqui não é Brasil. Vamos aproveitar o parque. Chegamos lá, fila gigantesca.
Não, aí o engraçado é que eu já tinha visto a fila enorme.
Madrid. No Museu da Prada.
Aí a gente chegou pra ir nesse museu, eu já tinha visto a fila enorme. Enorme mesmo. Muito maior que aquilo. Muito maior. Aí eu olhei assim, eu falei, puta, a fila é aquela. E essa aqui começou a discutir comigo pra me perguntar pra segurança onde que era a fila. Porque tinha uma fila enorme e tinha uma que tinha 5 pessoas na minha frente.
É aqui que começa a bicha?
Isso. Mas lá não é bicha.
Ah, você tava na Espanha, não pegou a piada.
Entendi a piada, mas você errou. E aí eu fui perguntar pra moça e ela falou, não, acho que a fila é aqui, porque só tinha 5 pessoas na frente. E eu falei, não, acho que a fila é outra que tá enorme. E aí eu fui lá perguntar pra moça e falei, realmente, amor, a fila é aquela. Mas até que foi rápido, a gente demorou o quê? Meia hora na fila?
É, da gente brigando ali qual que era a fila.
Mas valeu, valeu.
Valeu a pena.
Cadê a parte fodida dessa história aí? A fila.
A fila. Porque a gente ficou lá enrolando, sendo
que
já poderia. Já poderia ter ido pra fila.
Não, mas a parte engraçada mesmo é em Paris.
Do quê?
Do restaurante. Porque a gente não fala inglês, né?
Ah, sim.
E nem muito menos francês.
E malha malha o português, de Brasil
e
mesmo.
E aí, assim, quando a gente tava em Portugal e Espanha, a gente conseguia entender o cardápio, que tava escrito, beleza. Aí chegou em Paris, eu escolhia qualquer coisa que tinha chicken, potato lá e rezava pra vir certo.
Porque ela queria comer alguma coisa porque tava em Paris.
Isso, e ela não falava nada, você tinha que escolher alguma coisa que você sabia inglês.
Os vistos do Torre Eiffel.
Oh.
E no restaurante que eu fui pedir o prato, eu queria perguntar pro garçom se aquele prato dava pra uma pessoa só ou servia 2 pessoas. E eu não lembrava disso em inglês. E aí eu comecei com um espanhol. De uma person, duas person. Aí beleza. Aí ele meio que entendeu. Ele entendeu, aí explicou lá, pedi. E aí eu fui pedir o refrigerante, o suco, né? Um orange juice, meti o inglês, aí pedi no suco porque eu sabia o inglês dessa parte. Isso, aí esse eu sabia inglês, né? Aí eu falei
inglês.
No avião
eu só sabia pedir isso.
Aí pra ir embora, né, pedir uma conta e tal, pra ir embora, eu falo thank you e o Thiago fala gracias.
Mas pra você ver que, tipo, num casal é bem diversificado.
Nessa hora o garçom ficou míope, tá ligado?
A cara do garçom... A cara do garçom foi ótima. Tipo, que doido são esses?
Aí ele virou pro chefe lá na coisa, chegou uns fudidos aqui.
Os pobres.
E pra ir no barco lá, né? Que tem um barco chique que vai pelo Rio Sena. E a gente.
Ai, vai pro Rio Sena.
Não, mas deixa eu pegar.
Ai, vai pro Rio Sena. Sabe porque o único rio que eu vi é o Tietê. Esse é o único rio que eu conheço.
No Rio Sena você consegue navegar por ele.
Então, o que navega aqui no Rio Tietê, no Tietê é cocô.
Aí, a gente tinha camelado andando o dia inteiro, né? Porque tudo a gente fez andando. E morrendo de vontade de ir no banheiro e não achava um banheiro público. Teve um que a gente achava...
Mijava no metrô, tava na França.
Deus. E tinha um banheiro público que eu achei, só que a porta não fez... A porta era automática. Na hora que eu ia baixar as calças, a porta abriu.
Foi.
Aí eu levantava. Aí a porta fechava, eu não sabia travar, porque tava tudo em francês. E
cadê o Thiago nessas horas aí pra ajudar?
Mas não dava, a porta é automática.
Era tipo um...
Nem foi ficar na frente, cara?
Mas a porta é automática.
É, e ela abria e fechava, e ela
sozinha.
Abria tudo mesmo. Então não tinha como a pessoa ficar na frente. E toda hora que eu ia baixar a calça... Toda hora que eu ia baixar a calça, a porta abria. Eu falei, não vou fazer mais nada. Aí a gente andando.
Não vou fazer mais nada.
Andando e morrendo de vontade no banheiro. Aí a gente chegou nesse do barco pra andar no rio. E tinha um banheiro público lá. É, banheiro pela. E pra pedir a ficha. Porque tinha que pagar 1 euro pra ir no banheiro. Tipo, é um assalto. E eu morrendo, tava quase fazendo as calças e não sei o que. E a gente saindo correndo, foi um desespero. E falando com um cara em inglês, português, falando qualquer coisa pra ele dar a ficha lá. Mas no final deu certo, né?
Ela conseguiu fazer xixi.
Paguei quase R$7 pra fazer xixi, mas a gente conseguiu, né?
Tudo isso por um mijo.
Ô, mijinho caro, viu, mano?
A parada da mala aí que vocês ficaram pra contar.
Não, antes da parada da mala.
Tá. Que mais
tem
nada,
a Torre Eiffel. Nós subimos a Torre Eiffel.
Eu vou embora. Não tá
dando
pra gravar.
Não, mas conta como subiu. Não.
Tá muito glamour isso.
Era pra ser uma coisa engraçada, né?
Não, eu sou o tipo de cara que come feijoada. Eu não como croissant.
É isso mesmo.
Mas é engraçado. A história da Torre Eiffel é engraçada, porque a gente pegou uma puta de uma fila. Com guia, né?
Com guia. A gente pagou caro pra caramba pra
subir na torre.
É.
Só que ninguém imaginava que tinha que subir a torre a pé, de escada.
Não tem elevador?
Não, tem elevador.
Tem elevador, só que aí a gente pagou mais barato. Ficou 10 anos
na Na verdade, eu não acho que a gente pagou mais barato, porque eu acho que se a gente tivesse pagado a parte lá...
É, porque a gente pegou a mesma fila das pessoas comprando normal.
E tinha gente subindo de elevador.
Ih, só que como eu não sei falar nada... Não, e gente, assim, um detalhe muito importante. O guia só falava inglês, tá?
Foi.
E a gente não, pra quem não lembra, não fala nada em inglês. Tipo, gastamos dinheiro à toa mesmo.
Mas foi legal, a gente subiu tudo, a Camila quase morreu.
Morreu, porque pensa subir 2 andares da Torre Eiffel, não sei quantos degraus que era aquela bagaça.
Olha Jesus. Pro Thiago, o Thiago tá na França com um turbante na cabeça, sem camisa, e a Camila com a cabeça entre os joelhos.
Mas foi legal.
Aí
depois tivemos que voltar para o Brasil.
Porque... Não, mas conta a parte do tormento de voltar, que foi um tormento aqui.
Ah, foi um tormento, cara. Foi um negócio assim complicado, porque a gente ia voltar... E, de repente, o nosso voo já tinha trocado o nosso voo, na verdade,
tinha mudado.
Né?
A gente ia fazer a conexão rápida e se transformou de uma conexão de um dia em Marrocos.
Isso.
Aí, imagina, pra quem não sabe falar inglês com aqueles árabes.
Fomos pra Marrocos, passamos um sufoco no avião, quase todo mundo vomitando, porque o avião subia e descia.
Porque azarada é assim, né? Era pra fazer uma
não
conexão.
Não basta uma coisa pra se fuder, tem que ter várias.
Acabamos pegando 3 aviões, porque teve que ir pra Marrocos, depois voltar pra Madrid pra voltar pro Brasil. Foi um tormento, assim. E é uma delícia. Aí no primeiro avião, uma turbulência, que todo mundo passando mal. E na hora de descer, o avião arremeteu. Olha, foi uma desgrama. Uma coisa de louco. No segundo avião, tá tudo tranquilinho, bem na hora de comer, eu morrendo de fome, porque da conexão a gente não tinha comido e não tinha dinheiro mais pra gastar lá fora, né, minha gente? Então a gente tava esperando aqui a comida do avião. O que acontece? Bem antes de servir a comida, um senhor passa mal e começa a passar oxigênio pro senhor e não sei o que, não sei o que lá. A gente quase ficou sem comida.
Também. Isso no voo?
No dentro do
durante
voo.
O voo?
Durante o voo.
Ô, que tiozinho filha da puta, o cara vai passar mal no voo?
Bem na hora da comida.
Bem na hora da comida, cara.
Tadinho.
Toma no cu, velho. Que merda. Tô cansado. Quero chegar em casa.
Não, eu perdi até a fome. Tadinho.
Não, eu fiquei com mais fome ainda, porque demorou. Aí, quando a mãe começava a querer servir, aí vinha a família do cara pra querer acudir o senhor. E aí, de novo, travava a comida.
E assim, detalhe. Eu acho que o avião inteiro era a família do cara, porque todo mundo se levantou. A mulher só falou, quem é família que pode ficar em pé.
Ficou todo mundo. Nossa. Ficou metade do avião em pé, né?
O avião começa a empinar pra trás, assim, porque o tapete... O velho tá lá no final, sabe? Eu começo a empinar.
Eu tava com medo até dos pilotos virem lá pra querer acudir o cara. Falei, meu parente, velho. É meu tataravô, sei lá, meu.
Os pilotos é familiar, foi foda.
Aí chega no aeroporto de Marrocos pra sair pra dormir no hotel lá, né? Aí conta aí, Thiago.
Aí foi
na
legal.
Na volta.
Na volta, só que aí
tentando voltar pro Brasil, né?
Porque assim, a gente só ia ficar uma hora em Marrocos e ia pegar pra voltar pro Brasil. Só que nisso se tornou um dia em Marrocos pra dormir lá na noite. E aí a gente chegou lá no guichê da... Não. No guichê da aeroporto lá
da imigração.
Da imigração pra você sair. Os caras não queriam deixar a gente sair, porque...
Na verdade, me barraram.
Barraram a Camila, porque a Camila é engraçada. Todo lugar que ela ia...
tem cara de terrorista.
Não, é engraçado. A viagem inteira, tudo que acontecia com ela. Porque pediram o passaporte dela no meio da rua policial, pra mim ninguém falou nada.
No ônibus, pediram o meu passaporte, no ônibus cheio.
É, só pediu o passaporte pra ela. No metrô, a gente foi passar lá, aí tinha uma guarda lá e um guarda, que acho que eles estavam fiscalizando, que tinha o pessoal passando sem pagar no metrô. E aí a guarda pediu pra mim esperar, pra me dar o documento. E a Camila começou a andar e a mulher falou, como é que é?
Madame,
passaporte. E ela lá, eu falei, meu Deus, a gente vai ser, sei lá aqui, mano. Vamos ser preso, cara. Vamos ser exportados. Assim. Vambora, velho.
E na imigração.
Problema mental. Vai preso.
Não, mas engraçado é ela. Madame, minha Camila.
Eu vou lá saber que a mulher tá me chamando de madame.
Ai, meu Deus do céu. Mas aí, Marcos, foi isso, a mesma coisa. E o cara lá se encrespou com a Camila lá, velho.
É porque ele que. Porque você tem que preencher uma ficha. E eu não sabia, porque quem direcionava o hotel era a companhia aérea. E o cara queria que eu preenchesse o hotel, o nome do hotel que eu ia ficar. E como é que eu vou falar? Eu não sei falar inglês, como é que eu vou explicar pro cara? Ó, eu tô pela companhia aérea, eles que vão me levar até o hotel e depois eu vou voltar.
Falava em português mesmo,
Aí, chorei, comecei Camila a chorar na frente do policial.
Aí eu falei, calma, deixa que eu resolvo. Aí eu fui lá, consegui um cara que falava...
Com mímica e falando meio... Portunhol.
Não, mas aí um cara apareceu lá pra ajudar, que ele falava um pouco de espanhol e começou a ajudar. Mas o mais engraçado é que o filho da puta ainda quis me tirar, porque ele falou assim, como é que você vem pra um país que fala outra língua e você pelo menos o inglês, você tem que estudar o inglês. Aí eu só não mando ele tomar naquele lugar, né, porque senão
eu Mas precisava. Eu falei em português, vai se foder porque não era pra eu estar aqui. Ele não entendeu nada mesmo.
É, mas aí a gente conseguiu passar, beleza, aí conseguiu, aí chegou lá no cara, o cara explicou... Ah, vocês vão ali, que o hotel é ali do lado do aeroporto. Falei, beleza, a gente saiu do aeroporto, foi andando. Anda pra lá, anda pra cá. Falei, meu, cadê o hotel? Rodamos o estacionamento todo, cadê o hotel? Falei, vamos voltar pro aeroporto, perguntar por que a gente não achou o hotel. O cara falou, não, vocês têm que ir ali fora e pegar um táxi até o aeroporto, até o hotel.
Ah, mas não, ninguém não tem avisou. Dinheiro pra táxi.
Aí não, achamos... táxi deles, o táxi era da companhia mesmo.
Aí um que falava português lá.
Que também falou a mesma coisa, vocês têm que vir pro país, vocês têm que pelo menos falar o inglês, né? Mas esse daí foi gente boa, que ele falou que conhecia o Brasil. Ele ajudou bastante a gente. Aí, beleza, fomos pro hotel. Ah, beleza, cansado, né? Vamos tomar um banho pra descansar, né? Tá bom. Cadê a toalha? Não dão toalha no hotel.
Eles não tomam banho lá, né, gente?
Não dão toalha.
Não tinha toalha e a gente não sabia falar
aí,
inglês.
Não.
Aí você olha pra trás, tá o Thiago e a Camila com o turbante na cabeça, em Marrocos, e a Camila com a cabeça entre os joelhos.
Aí tinha lá um panfleto dele lá, que falando, se você quer uma toalha, você pode pedir pras camareiras, né, não sei o que, beleza. Só que a gente pediu e ninguém trouxe uma toalha. Vamos se secar mesmo com a blusa do corpo, né?
Aquela blusa suja.
Aquela blusa suja. Mas foi legal. Mas aí foi legal, essa viagem foi super supimpa, velho.
Tô vendo, foi legal.
Foi bem legal eu viajar pra Europa, cara.
Agora
Aí chegando no Brasil, é, vamos lá esperar a nossa mala, né? Porque a gente tem que pegar a mala pra vir embora. Beleza. Cadê a porra da mala? Espera. Mas espera, né? E aí só cai no mala. E a Camila começando a me xingar. Eu falei chorando. Eu falei que não devia. Minha mala, minhas coisas que eu comprei. Ai, meu Deus. E eu lá, espera que a mala vai vir. Não veio a mala.
O melhor é eu esperando eles chegarem e nem saber o que tava acontecendo. Aí... Saber que eles já usou o avião, eles já tinham saído.
E tava esperando a mala. Mas aí foi legal, porque a gente chegou, foi lá na companhia lá pra falar que a mala não veio, foi extraviada. Aí a mulher meio assim, né, arrogante, né? Aí a Camila já começou a estressar, eu falei, calma. Aí a mulher pegou e falou, ó... Tem que esperar pra ver se vim.
Eu acho que sua mala ficou lá em Madrid.
Porque não estava no sistema. Porque a nossa mala não estava no sistema. Como é que a mala não tá no sistema se a gente colocou a mala lá? Mas tudo bem. Aí a mulher, ela falou, ó, vamos esperar a sua mala chegar até um dia, a gente liga pra vocês, entrega. Eu falei, tá bom. Vamos embora do aeroporto pra casa pra esperar.
Chegou Camila. Chegamos. Não, o melhor foi assim, eu falei pra minha mãe, ah, vamos se esconder deles, né, fazer uma graça. Do nada me chega o Thiago com a cara de cu. Aí eu falei, deu merda. Mãe, deixa pra lá. Aí já chega a Camila depois, assim, com os olhos vermelhos. Eu, bicho, deu merda isso aí. Pro Thiago chega com cara de cu. Ai, que deu muita merda.
E a Camila chega como? Abraça vocês como?
Chorando. E xingando o Thiago.
Não, mais engraçado
eu
de tudo isso...
Eu tava xingando em francês já,
é,
né?
O mais engraçado de tudo isso, que o problema de ter perdido a mala, é tipo, a culpa foi minha. Isso foi mais engraçado, mas tudo bem.
É, mas alguém tem que ser culpado.
É, sempre eu, né?
É.
Aí, beleza, vamos embora. Estamos indo embora, estamos lá na estrada, indo embora pra casa, do aeroporto. Quem liga? A companhia. É, sua mala está aqui.
Agora sabe o que você faz? Pega essa mala, enfia no seu cu e vomita.
Eu só falei isso porque tinha coisas minhas lá que eu queria, mas tudo bem. Aí beleza, vamos voltar pro aeroporto pra pegar a mala. Aí espera mais duas horas lá.
Paga o estacionamento novamente.
Quando a gente vai ver a mala, eu falei que a mala não era nossa. Não é nossa mala. Aí a moça falou, não, é a mala de vocês. Eu falei, aí tá. Mas o problema foi que os filha da puta da companhia, eles enrolaram nossas malas numa coisa de plástico, num saco plástico.
E a gente não enrola nada, né?
Não enrola nada. Como é que eu ia adivinhar que aquela porcaria que eles tinham colocado estava na minha mala? Ninguém avisou nada. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu pegar a mala. E aí foi isso.
Puta merda, é só merda. Viagem é só merda.
Pobre é uma desgraça.
A gente lá na praia.
Que praia?
Praia Grande.
Ah, na Praia Grande.
Vamos fazer algo diferente pra janta? Vamos fazer algo diferente. Então vamos lá pra cozinha. Vamos fazer batata recheada.
Puta merda, eu lembro dessa batata recheada.
Eu
Esmaga.
E Lucas já tava com uma direção de como a gente ia fazer a batata. É, coloca na panela de pressão, deixa amolecer um pouco, corta lá no meio, põe no forno, fechou. É isso que a gente vai fazer. Vamos colocar o Thiago e a Camila pra fazer junto? Vamos colocar o Thiago pra Camila fazer junto.
Sabe, às vezes a gente faz escolhas na nossa vida que não valem a pena ser escolhidas.
Eu também acho. Aí tá, me coloca eles. Aí me vira uma coisa de meio que telefone sem fio. Você fala A, a pessoa entende B, a outra faz C, e o sai resultado um Z. É um D. E foi isso que aconteceu. É, tá, vamos explica, começar...
Explica como é que tem que ser feita a batata.
A batata... Já expliquei.
Corta e grossa.
Agora eu vou explicar a forma como foi feita a batata. Foi o começo foi exatamente como a gente tinha planejado. Vamos colocar a batata, não precisa nem descascar ela, vamos colocar ela na panela de pressão. Beleza. Depois sai da panela de pressão, Camila. Não, mas pode ter pele a batata. Vamos tirar a pele da batata. Ai, tá bom, vamos tirar. Depois de muita discussão, vamos tirar a pele da batata. Aí o Thiago me vem, não, mas tem que amassar a batata. Porque depois que amassa a batata, a gente coloca o recheio no meio e depois a gente amassa a batata e pronto. Fica muito boa e põe no forno. Não, Thiago, para com isso. Para que fazer isso? A gente coloca no meio. Não, vamos fazer isso. Tá, depois de meia hora, vamos amassar a batata. Aí, tá, Thiago, agora amassei. Como é que a gente vai fazer pra virar uma batata? De novo.
Aproveita, acende o fogo e já vai fazendo a salsicha, porque virou um purê de batata essa porra.
Tá, então beleza. Então virou... Não virou uma batata recheada. Virou um pão de batata com recheio. Isso que foi lá pro forno. E na hora que minha mãe apareceu na cozinha pra comer... O que é isso?
Cadê a minha batata recheada de frango? Não, dona Emília, vamos comer cachorro quente.
Vamos comer pão de
não, mas é que o engraçado é que, tipo, cada um chegou com uma ideia e ninguém falou a ideia de que era cada um, entendeu? Então foi isso que aconteceu.
Aí a gente passou um negócio que demoraria uma hora pra fazer. A gente demorou três horas pra fazer.
Mas o engraçado foi também...
Aí, numa outra situação, eu e o Lucas tentou fazer de novo batata e deu certo, pessoal.
Mas o bom é que, assim, tipo, com fome você acaba comendo, né? Porque todo mundo tava com fome e acabou comendo.
Também, né, porra? Depois de você 30 minutos amassando a batata... Desgraçado.
Mas eu tava pensando que tava fazendo aquele bolinho de batata recheado. Não a batata recheada.
Não, porque... Era uma batata com carne. A gente ia fazer um buraco e colocar frango lá dentro.
Meu pai, viu?
Então, eu aqui namoro a dona Isabela aqui, já faz o quê? 8 anos. E lá nos nossos meados de, que 5 anos, a gente foi convidado pra ir na casa de uma família, da minha família, né? Comer um churrasquinho maroto, gostoso. E 5 anos de namoro, todo mundo já conhece a Isabela. Poxa, menina educada, né? Menina sempre bem posicionada.
Mais ou menos.
Menina bem posicionada, né? Na frente da minha mãe, sempre, né? De postura firme, né? Frente dos meus tios, dos meus primos. Aí a gente chega, vai, né? Comer um churrasquinho. Estamos sentados juntos no... Na mesa, na cadeira. Eu tô de frente com ela na cadeira. Essa corna vira pra mim. E a gente tá brincando, tá conversando na boa. Na boa. E eu sou um cara muito piadista. Eu gosto de fazer piada com as pessoas que eu conheço, sabe? Eu virei pra ela...
Você não sabe fazer piada, você sabe deixar a pessoa sem graça. Esse que é o ponto da história dele, tá?
Mas isso que é engraçado. Aí estávamos lá, beleza, comendo... Eu não me lembro qual piada que foi, eu não me lembro. O que aconteceu? Eu tava naqueles banquinhos que não tem encosto. Aqueles banquinhos de plástico, né? E o chão do salão onde estávamos era aqueles de piso com aqueles riscos assim, né? E aí a Isabela, eu zoei ela com alguma coisa, ela me deu um empurrão. Mas ela me deu um empurrão, o que aconteceu? O pé da cadeira se prendeu no fio do piso. A cadeira explodiu na minha bunda.
Mas
explodiu.
Não quebrou.
Ela explodiu, cara. Eu voei 5 metros de
que
costas.
Mentira.
Parecia Michael Phelps pulando na piscina, cara. Eu não sei o que aconteceu. Ela me deu um empurrão que a cadeira explodiu. Eu fui Michael Phelps. Eu caí. E tava tocando samba, todo mundo cantando e tal. A música parou.
Na hora.
Ficou em silêncio. Meu tio na churrasqueira cortando a linguiça, parou, quase cortou o próprio dedo. Todo mundo parou. Sabe a cena de filme, quando o cara entra no bar e o pianista tocando, todo mundo para e fica olhando pro cara? Foi isso que aconteceu. Aí a cena é eu no chão, posição fetal, chorando. E Isabela sentada com a mão, com as duas mãos na boca, com os olhos arregalados. Foi fudeu.
Vão me expulsar daqui.
Vão me expulsar da família agora.
Família vai me expulsar agora. Cara de cu. Minha mãe ficou olhando. Não acredito que eu vi isso.
Não, o melhor foi depois.
O que foi depois?
O povo se lixou pra você, né?
Se lixou, todo mundo virou as costas, a música voltou a tocar.
E continua normal.
E a música voltou a tocar. E o idiota lá no chão. Bom, o dia mais engraçado foi no dia que você caiu na frente da minha mãe. A Isabela, ela é muito... Às vezes ela entra numa energia, assim, que a gente não entende. Ela fica... Ela começa a falar vindo, assim, sabe? Começa a gritar e tal. Aí teve um dia que ela tava na minha casa e ela tava com frio. Não sei o que aconteceu. Ela... Tem como você emprestar uma meia? Eu falei, tem, empresta uma meia pra você. Emprestei uma meia. E ela tava naquela energia. Parece criança depois de comer doce, né? Fica pulando pra lá, pra cá. E aí o corredor do meu apartamento é longo, né? É comprido. E aí,
ah,
eu não
sei. O corredor do meu apartamento é enorme.
Ah, vai o francês.
Foi ver a Torre Eiffel. Eu tenho 600 metros foi de apartamento.
Aí estávamos lá no. Eu não sei o que aconteceu. A Isabela deu um negócio louco nela. Da ponta do corredor até a outra, ela veio correndo. Vum! Quem tava na cozinha, no quarto, só viu um vulto passando assim, ó. Vum! Ela correndo, nem na minha casa. Foi, voltava, correndo, parecia louca. Aí ela foi me dar um abraço, fui pular, mas tomou um tombo. Mas foi um tombo, parecia bosta de pombo caindo no
chão.
Bosta de pombo. E a minha mãe viu, aí minha mãe, menina.
Mocinha.
Eu tava de costas, eu não vi, só escutando assim, tum, 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 ai, pum. Mas só, pum. O que aconteceu com você esse dia que você tava correndo?
Só meia, é normal.
A minha meia te deu essa energia?
Não, ela que me fez cair.
Ah, agora com a culpa é...
Eu acho... Hein,
sapato
Lucas,
de palhaço agora.
Lucas, eu acho que ela viu o tamanho do corredor e falou, eu vou disparar aqui numa Olimpíada.
Mas eu não entendi o que aconteceu, cara. Ela vestiu minha meia e veio aquela energia, sabe? Parecia a turma da Mônica, quando a Mônica vestiu o tênis e perdia a força. Parecia isso, é isso que tá acontecendo. Mas tem uma outra história muito engraçada que envolve nós quatro aqui. E o Thiago passou por uma situação um tanto que constrangedor, né?
Porque sempre eu, cara.
A gente foi numa balada, e eu dei balada. Só pra deixar claro, a gente foi numa balada. Aí eu gostaria de perguntar pra banca aqui, qual que é a sua idade?
24.
Tenho 24 anos. Eu tenho 23 anos e 11 meses. A Camila...
30?
Tem 30 anos.
É. 31.
30? Não sabe a minha idade, Thiago.
30. 30.
Oi? 12 meses, né?
E 12 meses, é. 23 anos, 2 meses.
Você não sabe minha idade, Thiago.
É 30.
Ih. Ah, meu Deus.
Ih, olha lá, briga de casal.
30.
Aí você, a gente...
E o Thiago é o mais velho do grupo.
O Thiago tem 52 anos, aí a gente foi pra uma balada, né?
A merda está bem, né?
Meu,
eu tenho 32, fala que eu tenho 31. 31. Eu vou fazer 32.
A parada mais incrível foi a gente na fila da balada. O segurança, primeiro passou a Isabela. Pode passar. Fui eu, pode passar.
Pedi não, mas ele pedia...
Pediu na RG. Não, ele não pediu RG pra gente. Não pediu. Não pediu, sabe por quê? Não pediu. Ah, não, é verdade, ele pediu, né?
Não, porque a gente é novo. É, porque a gente é novo, por isso ele pediu.
E o Thiago é velho. E aí, é verdade, me confundi aqui.
Não sabe nem contar.
Deixa eu contar. Não sabe nem contar a história.
Não sabe.
Vai me zoar aqui? Eu...
Não, não tô sabendo nem contar, quer zoar, o cara tá sendo zoado.
Tá se zoando sozinho, Lucas.
Caralho, me fugi, né?
Tava na fila da balada. E a gente, toda vez que era pra alguém entrar, tinha que mostrar o RG, porque ele achava que a gente era muito novo. O Thiago foi o único que não precisou mostrar o RG.
Mas, e o cara falou, pode passar.
Mas isso aí não foi por questão dele...
Ele se sentiu muito ofendido.
Não, ele não é porque ele pensou que eu era velho.
Ele ficou chorando a balada toda.
Não.
Ele ficou.
É que ele viu que eu era um cara responsável e maturo ali.
Ele achou que nós éramos os seus filhos,
não, eu era um cara maduro ali. Ele viu, ele olhou pra minha cara e falou, esse é um rapaz...
Ah, Thiago, você tá muito velho, velho.
Não.
Você tá velho, velho. Você tá até com...
Você ainda vai chegar nessa idade, Lucas. Você ainda vai chegar nessa idade. We'll be right back.
gente fez uma viagem pra Ibitipoca. Que a gente viu.
Que porra é essa?
É uma, é uma cidade lá de Minas Gerais.
Vende pipoca lá?
Vende tudo que você quiser lá.
É bem grande mesmo, assim, ó.
Aí a gente viu um lugar muito bonito que se chama Janela do Céu. A gente falou, vamos lá. A gente viu o tempo que dava 8 quilômetros, mas quando você não faz um negócio, você não tem dimensão do negócio, você acha que vai ser a coisa mais fácil do mundo.
8 quilômetros só pra ir, né? Você esqueceu.
Não, o total.
Que...
É, o total. Do...
Não,
é... Mas é 8
quilômetros. Whatever, tipo... whatever, guys, whatever.
Aí, mas a gente tava com a nossa mãe, achando que a viagem ia ser de boa, que ia dar tudo certo.
Que era
porque
uma
eu já
trilha
tinha visto,
bonitinha.
É, que era uma trilha que eu vi que...
Suave.
Que já teve idosos que fizeram e deram tudo certo. A gente tava com a nossa mãe, eu falei, mãe, vai dar tudo certo. Você vai curtir o negócio.
E a gente levou água e coisa dessa vez, gente. A gente levou.
Agora a gente tá...
Repelente, ó, tudo, protetor.
Tá,
a gente levou um monte de coisa. Tava, ó, tênis, tudo preparado.
É que aí nessa não tava eu e o Thiago, né? Tipo, a gente que traz uma sorte.
Aí fomos nessa na Janela do Céu. Começamos a caminhada. Se passaram 2, 3 horas de caminhada e nada. Até que a gente chegou a um ponto. Aí a minha mãe falou, meu Deus, cadê essa Janela do Céu?
É lá no
aí
céu.
Aí a gente parou, aí...
Tá no inferno, sabe?
É. Assim, não é, era uma montanha que a gente tava subindo. Não era uma trilha
simplesinha. Nossa,
simplesinha.
Não sei quantas montanhas que a gente subiu e desceu. Você
sobe a montanha, entendeu? Então tem várias pedras e é só a ladeira.
Montanhas, por que a gente sobe montanhas? Não faz sentido a gente subir montanhas. A gente só se fode, subindo montanhas.
Porque você vai ter que subir e chegar lá, vai ter que descer.
É, exatamente.
A melhor reação foi da minha mãe. A gente não chegou nem um terço do caminho. Aí ela já falou, meu Deus, aonde vocês estão me metendo?
Ela xingou a gente do
vocês querem me matar aqui?
Pensa ficar xingando a gente.
Eu falei, mãe,
xingada.
A gente já tá na metade do caminho. Vamos.
Mentira.
Não, não, vamos não. Eu vou voltar. Eu vou voltar, não. Vamos. Não, não, vocês querem me matar. Porque era uma viagem pra eu relaxar. E eu não tô relaxando bosta nenhuma aqui. Vocês só tão me dando madeira pra subir. É porque a gente foi em outras cidades, né? Ouro Preto, né? Conhecer. E essas cidades de Minas são históricas. Então, são só...
Ladeira.
Ladeira. O chão é de paralelepípedo. Então, é a coisa mais maravilhosa.
Nossa, você até torce o pé.
Então, vocês estão querendo me matar. Eu queria essa viagem pra relaxar. Não pra ficar fazendo esse tipo de coisa. Aí ela voltou. Nisso, depois que a gente chega na Janela do Céu, depois de um bom tempo, chega um casal atrás. Depois da gente tá lá. Aí eles, nossa, pensei que a gente não ia chegar. Teve até uma moça que a gente viu no meio do caminho e falou que desistiu. Aí a gente ficou até quieto.
Já até sabia
era,
quem era.
Era do nosso grupo.
Barato. Ai, caramba.
A vista é bonita, né?
Mas é uma única vez na vida.
E pra voltar? Pra voltar é pior que pra ir, gente. Porque você achou que era só descida, não. Tinha subida também pra voltar.
É.
E a gente parou 300 mil vezes. Eu quase vomitando de novo.
Não, mas só uma vez não, porque eu ainda quero ir. Então vocês vão ter que voltar de novo.
Então você vai sozinho.
Não, eu quero ir de novo.
Sinto lhe dizer que é só uma vez na vida. Mas foi um inferno. E daí a gente foi pra Ouro Preto depois dessa. Aí a parte legal foi que a cidade de Ouro Preto era logo em seguida. E aí, chegando em Ouro Preto é só ladeira, né? E eu já tinha reservado o hotel um pouquinho antes, né? Só que a parte do hotel era tipo assim, escada, entendeu? Então, além de subir, você parava o carro lá embaixo e levava as malas subindo a escada, porque o hotel era lá em cima. Aí veio um cara bonitinho, assim, né? Porque o recepcionista era bem bonito. E veio ajudar a gente a carregar a mala, né, Isa?
É.
Aí, não, e o cara bonito, gente, bonito, ajudando a gente, o cara levando as malas mais pesadas, e minha mãe lá falando, essas meninas, só reclamando, essas meninas, só me enfiam em lugar, eu tô aqui lá na ladeira, me enfiaram não sei o quê, e o menino, não, mas é assim, mas você vai gostar, e minha mãe reclamando, aí eu me cala a boca, o menino
sua mãe tava dando bonito. Cantada no bonitão,
cala a boca, o menino mó bonito, você aí parece velha chata, tudo reclamando. Nossa, xingou a gente mais um pouquinho na outra cidade. Mas no final deu tudo certo.
No início de 2018, eu vou voltar um pouquinho antes. O Thiago e a Camila, eles resolveram adotar uma criatura chamada Thor. É o ser mais energético que existe na face da Terra. E pra quem não sabe, é um cachorro, né? Um cachorrinho.
Faz jus ao nome.
Faz jus ao nome. Faz jus ao nome, porque esse cachorro é uma trovoada, cara. E aí teve em 2018, no começo de 2018... Thiago e Camila estavam todos na Praia Grande, curtindo as areias duras da Praia Grande, as águas poluídas da Praia Grande. Então, Thiago e Camila falaram, não, precisamos voltar para casa para trabalharmos, precisamos pagar o boleto. Então eles voltaram para casa e deixaram o Thor conosco. O que aconteceu? Isabela lembra desse dia. Isabela vai ficar até nervosa. Decidimos andar com o Thor no...
para adestrar o cachorro.
O cachorro, ele me adestrou esse dia, porra, me adestrou a correr, porque aí a Isabela levou a cachorra dela, né, a Melanie, e a gente se ferrou nesse dia, porque o Thor, ele não anda sobre quatro patas.
É tipo um sapo.
Então o Thor, ele é um animal bípede, ele anda sobre duas patas. Aí o que aconteceu? Lucas, leva o Thor, porque ele é um cachorro com paraquedas, ele faz força... E eu levo a Melanie. E quando a Isabela vai na frente com a Melanie, o Thor quer ir passar. Ele quer mostrar a dominância do macho, né? Ele quer passar a fêmea. E o que aconteceu? Eu fazendo força pra ele não ir pra frente, a minha força foi aplicada contra a força dele, a coleira arrebentou. E a cena é um negócio preto correndo.
Nada. Isabela, olha o Thor.
E eu não sei o que aconteceu, meu instinto de ser humano foi pegar o chinelo e atacar.
Como se isso fosse ajudar muito.
É, eu acho que ele ia fugir mais, assim. No
só passado. Que o chinelo não foi nem um terço de onde ele já tava. Porque o bicho corre muito, cara. E aí a gente... Olha lá, os dois aqui, ó. Do lado do outro aqui, ó. Thor e Melanie. Daqui a pouco é essa briga dos dois aqui. Pelo menos eu não edito, já os dois estão aqui. E o cara, o bicho correu, desapareceu. É, largou a Melanie.
Fica aí!
Correu atrás do Thor. O Thor mordeu até a perna do maluco do cachorro quente.
Vem, Thor! Aí ele cuida mais ainda. Aí eu tive que. Vem cá, Thor! Thorzinho bonitinho, Thor! Querendo socar o filho da puta. Mas tendo que falar tudo bonitinho.
Aí quando pegou o Thorzinho bonitinho, socou o filho da puta.
Nunca mais sai com você.
Esse cachorro.
Fala.
Fala, filho.
É, é de
você. E aí, pra finalizar, né, gente, a gente foi pra Capitólio em 2018, não foi?
Foi.
2018, fomos pra Capitólio. É, eu, Isabela, Thiago e Camila. E o café
e
do leite,
Apolo.
Com leite também tava?
O Apolo
tava.
Tô falando.
Também tava. Café com leite também tava.
Ele dorme tanto nas viagens que a gente ele nem tá, lembra se ele vai.
Ele tá na viagem, eu não sei. Eu nunca sei como é isso. E aí a gente decidiu ir numa cachoeira, né? É, conhecer uma cachoeira. Aí quando a gente parou lá, a gente não tava achando a bendita cachoeira, né? Porque estavam lá, tipo, turistas em Capitólio, Minas Gerais e tal. Aí o Thiago vira pra mim, o Thiago tava dirigindo e fala, pergunta lá pro nego, lá, pro nego ali, se onde tá essa cachoeira, essa bendita cachoeira. Eu fui perguntar pro cara, né? Aí fala, onde que fica essa cachoeira tal? Aí ele fala, descendo aqui essa ladeira aqui, você vai encontrar a cachoeira. Eu falo, obrigado, tiozão, valeu. Quando eu virei as costas pro cara, o cara falou assim, mas toma cuidado. Porque essa cachoeira tá tendo tromba d'água. E pra quem não sabe sobre tromba d'água é um... Como é que eu posso dizer? É um fenômeno da natureza, né? Que vem aquela correnteza de água do nada e leva as pessoas em mata.
Quando chove lá em cima, no alto da montanha,
então,
né?
Agora o Thiago sabe disso, porque chegando no dia...
Eu pesquisei no Google aqui.
Então, aí chegou na hora lá, eu voltei pro carro e falei, ó, a cachoeira fica aqui, descendo a ladeira aqui. Só que o cara falou que tem tromba d'água. Eu olhei pro cara do Thiago, o Thiago tá olhando pra minha cara assim, com uma expressão sem vida. Aí ele pergunta assim pra mim, o que é a tromba d'água? Aí eu expliquei pra ele, não, a tromba d'água é um fenômeno da natureza, que isso, não sei o que ali. Porra, cara, nunca ouvi falar disso. Beleza. Descemos, fomos pra cachoeira. Não deu 10 minutos. O Thiago sabia de todas as trombas d'água que existiam na face da Terra, cara. Cara, uma vez eu vi uma tromba d'água.
Lá em Vitória. Tudo aconteceu lá em Vitória, entendeu?
O Thiago é o Indiana Jones que desbrava as terras de Vitória. Tudo que aconteceu em Vitória, ele estava lá.
Mas eu tenho uma história muito engraçada de Vitória.
Mas deixa ele continuar com a tromba d'água, não pode ter Vitória.
E o Thiago me conta a história de que em Vitória, uma vez ele estava fazendo um acampamento, dormindo na praia, e ele acordou no meio do mar, porque os amigos dele pegaram ele, sacanearam ele, pegaram ele, ele tava com um colchão d'água.
Esse colchão inflável.
E ele falou assim, não, cara, eu desci do colchão e voltei nadando.
Não desci do colchão.
Eu voltei nadando, desbravei.
No colchão, eu fiquei batendo os bracinhos e voltando e berrando.
Eu desbravei os mares de Vitória.
Mas foi verdade.
Ele fazia pose, assim, quando ele contava.
Mas foi verdade.
Chegou em Capitólio, cara. Aí, quando a gente foi nadar na cachoeira, eu olho pra trás, tá lá a Camila e a Isabela, que nem sereias, né, nadando lá, né, e água doce faz você afundar. E eu olho pra Tata Apolo levando.
O Thiago de boia.
O Thiago tá com a boia.
Ele
tá com o colete salva-vidas. Ele tá com o colete até a bochechinha aqui, ó, fazendo uma ondinha na bochechinha. Assim,
e o Apolo me puxando.
Apolo, me leva, Apolo. E o Apolo nadando, entrando. Calma, cara, tô te levando.
E eu e a Isabela sem boia nenhuma, nadando normal. Não, e nessa parte da tromba d'água, quando a gente desceu, as árvores tudo caída. Tudo caída no chão. A gente foi, tira foto, correndo, subiu todo mundo correndo, uma coisa de louco.
Aí o Thiago pensa assim, nossa, eu lembro disso de Vitória.
Não, não falei isso não. Mas teve uma história de Vitória, eu e a Camila, que foi engraçada.
Ah, do...
Que lá em Vitória tem duas praias, que no meio das duas tem uma tipo uma ilhazinha, uma pedra bem longa assim, né? Uhum. E de manhã as duas, de manhã as duas praias são separadas por essa montanha. E quando a maré sobe, ela junta as duas praias e essa ilha fica lá no meio da água,
esse
né?
Esse caminho de areia sobe, né?
E aí eu fui com ela, só que eu não lembrava disso. Eu falei, vamos até o final da pedra lá pra gente ver. Só que de tênis, ela disse sapato,
bolsa,
sandália, bolsa.
Câmera,
porque a gente não foi pra nadar, né? A gente só foi pra ver.
Pra tirar foto na pedra.
Tirar foto. Quando eu olho pra trás, a maré subindo.
Sai os dois,
sai os dois correndo no meio das pedras, velho.
Sai correndo em volta e vai.
Eu lembrei agora, foi engraçado isso aí também esse dia.
Aí teve outra cachoeira que a gente foi, que essa era a que a gente tava mais perdido pra ir. Primeiro que a gente entrou, parecia um estacionamento. A gente falou, nossa, será que isso aqui é uma propriedade privada? Mas a gente foi olhando, fomos descendo.
Só pra deduzir, pra falar que a gente não tinha um 4x4.
É, era um carro baixinho, um Fiesta.
Não, não humilha meu carro, é um Honda.
É um Honda Fit.
Honda Fit, vamos lá, obrigada.
Um Honda, estávamos no Honda de 5 pessoas, o carro já estava baixo, com todo esse peso maravilhoso. E começamos no dia anterior, alguns dias antes tinha chovido, então a terra, a estrada já era de lama. Estava maravilhoso, tem uma parte que o carro até deu umas
patinadas.
Ah, e uma observação importante, o carro tava quase sem gasolina.
É, tava sem gasolina.
Quase não, já tava quase já
na reserva.
A gente não tava achando nem mais a entrada que a gente veio, a gente não tava nem encontrando a cachoeira em si.
Pra vocês verem como a gente continua preparado pras viagens. Essa foi a última e assim a gente continuou fazendo as mesmas cagadas.
A gente com medo, eu já tava rezando, já tava no meu terceiro Pai Nosso, Camila já tava... Thiago, não, vamos pessoal, vamos, vai dar certo. A gente já tava
não
rezando
tinha como, não tinha, a estrada era tão pequena que não tinha como manobrar, a gente só podia reto.
Tinha até vaca no bagulho, quando você vê vaca, você sabe que você tá no fundo do mundo.
Mas no final foi uma recompensa maravilhosa.
Foi, mas sabe o mais incrível disso tudo? Que o carro balançando... E o teu irmão dormindo.
Não, e a gente aproveitando lá e rezando pra voltar. Porque quando a gente foi, era uma descida. Pra voltar, era uma subida. E o carro já estava na reserva quando a gente chegou.
É, a gente só foi rezando, né?
E a coisa mais bonita foi a Camila tentando pular de uma pedra pra outra pra gente ir embora.
Nossa, não.
E chorando que não ia pular e não pulou.
Ela não. Chorou, literalmente.
Deixa
cara.
Eu explicar uma coisa muito importante que vocês vão entender. A gente tava nessa cachoeira cheia de pedras e tal. E pra não dar a volta toda, no caso foi o Apolo, né? Nessa vez ele apareceu. Ele achou um caminho lá de pular de uma pedra pra outra. Só que entre as pedras que estavam molhadas, escorregadias. E passava uma mini correnteza na pedra. Tipo assim, se você escorregasse, você ia cair na correnteza e já era você. Aí, tá, pulando na pedra, só que o Apolo é alto. Assim, resumindo, tirando eu e o Thiago mais baixinho que eu, o resto todo mundo é alto. Aí, pulando a pedra. Aí pulou o Apolo, Isabela pulou, o Thiago pulou e ficou eu e o Lucas lá parado lá atrás. Então,
mas eu não fui por falta de coragem, não. Eu ia pular.
Não, mas o Lucas ficou esperando. O Thiago, que é meu marido, pulou e me deixou lá, entendeu? Tipo assim, você não vai, você vai ficar aí que se lasca.
Aí vira os derrotados, assim, vamos voltar, gente.
Aí todo mundo pula, eu não vou, porque eu me imaginei pulando, batendo a cabeça naquela pedra, escorregando e já indo, já morrendo.
Aí entendeu? Eu vim pra Isabela e falei, Isabela, vamos fazer um pula pirata com a Camila?
Aí o Apolo, pra me humilhar, ainda pisou nas duas pedras, voltou, ficou pulando, vai e volta toda hora. No fim não deu pra pular mesmo, a gente deu a volta e deu tudo certo, tá vendo?
E essas são nossas histórias aqui, nossas histórias de vida, nossas derrotas, né, Thiagão?
Com certeza, mano. Nossa... A gente só passa por situações
é só merda, um
constrangedoras.
Dia... Isso não é nem um terço da nossa vida.
Nossa, cara. Se eu for o que contar, vai dar umas 10 horas
muita coisa,
de...
É muita
de podcast,
coisa.
Cara.
É isso mesmo, agora estamos finalizando o nosso programa.
Tá chegando ao fim.
Chegando ao fim, eu agradeço.
Vou comer que eu tô com fome.
Eu também tô com fome, vamos comer a rabanada, que eu fiz uma bomba de chocolate, mas virou uma rabanada, derrota total. E agradecer as convidadas. Fala obrigada.
Obrigada, gente, pela atenção. Espero que vocês se divirtam aí.
É isso mesmo. Obrigado, Camila, pela
obrigada.
Sua presença mais uma vez.
Obrigada pela atenção e pela deixar participar novamente.
É isso aí. Vai ter muito mais participações. Não é não, Thiagão?
Muito mais animações. Muito mais pessoas que vão tentar aqui falar com a gente.
Exatamente. Mande seus e-mails para dar suas sugestões. Qual que é o e-mail aí, Thiagão?
É o pavecast.tl@hotmail.com.
Ou
@gmail.com.
Com o mesmo endereço, né?
É a mesma merda.
Então é isso. Manda seu e-mail, conte suas histórias engraçadas. E até mais. Valeu, obrigado e falou.
Tchau. These indecisions bugger me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Say nothing careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me?